Muito obrigada, senador Pentecão. Eu queria agradecer ao senador Magno Malta e dizer que é uma honra a convivência aqui com o aprendizado, com tantas cabeças talentosas nesta casa, no momento que aqui hoje o dia todo foi nesta sessão de abordar numa autocrítica sobre aquilo que não cumprimos como dever constitucional e prerrogativa do Congresso Nacional. Quando nós muitas vezes reclamamos da tal judicialização, ela acontece por omissão nossa. E a manifestação da justiça, ela é sempre, como disse hoje à tarde o senador Pedro Taques, a interpretação da lei. E lei e sentença judicial ou definição de justiça se cumpre. Temos muitas falhas e, como se costuma dizer, a gente lava a roupa suja em casa, mas estamos em casa, embora o Brasil inteiro esteja olhando para a nossa casa. E eu espero a clemência dos nossos telespectadores para entender que uma casa política, com tantos conflitos, conflitos de entendimento, religiosos, raciais, conflitos sociais, conflitos ideológicos, conflitos regionais, conflitos agora nessa questão dos royalties que o senador Magno Malta, como o senador Lindbergh, o senador Eduardo, como o meu querido líder Francisco Dornelles, a senadora Ana Rita Ferraço e toda a bancada do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, de modo particular, lutam bravamente com toda a legitimidade e o direito. Da mesma forma que eu, como senadora municipalista, gaúcha, estou aqui com Paulo Paim e Pedro Simão, defendendo o interesse de um compartilhamento da riqueza do pré-sal com estados e municípios não produtores. Nós temos que entender essa questão nesta perspectiva, e não criar tempestade em copo d'água. Eu penso que o melhor conselho, a melhor atitude neste momento, entre as elites que comandam os três poderes, é uma atitude de tolerância, de entendimento, de responsabilidade. Nós não podemos frustrar a crença da sociedade brasileira na capacidade que as instituições democráticas, como o Congresso, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Executivo têm para manter a estabilidade institucional e política. Nós temos que dar esse exemplo. E essa clemência que eu peço é que a sociedade entenda esses conflitos, porque são os mesmos conflitos que às vezes a gente tem dentro de casa, na família, entre irmãos, pais e filhos. O Congresso é isto. É um cadinho de representação que vem do Acre, o senhor lá dentro, as diferenças que têm os três senadores do Acre. É assim que é a política. Se fosse todo mundo pensar igual, se todo mundo agisse do mesmo jeito, não estaríamos num sistema democrático. E o bonito é exatamente esse. O exercício que tem o senador Magno Malta de ocupar a tribuna, expressar todo o seu ponto de vista, toda a sua defesa, da mesma forma como eu agora ocupo a tribuna para dizer isto, que não podemos, de forma alguma, nem violentar, nem o regimento. Eu não quero fazer isso, senador Magno Malta. E não poderia eu apreciar vetos anteriores ao mandato que eu assumi no dia 1º de fevereiro de 2011. A mim caberia apenas a partir deste momento, porque como eu sou senador, não poderia apreciar vetos anteriores a eles. Não posso fazê-lo. Seria ilegítimo, poderia ser questionado. E eu não posso cometer nenhum ato que fira o princípio que nós defendemos, criamos, não só o regimento interno, mas a Constituição, que lá em 88 foi escrita e ainda não está totalmente regulamentada. Então, nós devemos muita, nós tivemos muitas omissões. A responsabilidade que o Supremo conferiu ao Congresso Nacional, ao Senado, de modo particular, para definir as questões das medidas provisórias, porque nós não fizemos o dever de casa cumprindo aquilo que foi criado na Constituição. Então, nós temos muitas omissões a corrigir. E eu tenho a convicção que o presidente José Sarney, com toda a responsabilidade que sempre teve em defender a instituição, foi presidente da República e, como presidente do Senado, terá a serenidade de contribuir como está fazendo agora na discussão do Pacto Federativo, das questões dos códigos, da reforma política, dos temas nacionais, também saberá, com a sabedoria e a maturidade que tem, da compreensão das necessidades nossas, da nossa agenda legislativa, de 2013 ser um ano de pacificação desses conflitos que temos. Porque, senão, a federação ficará cada vez mais fragilizada, e a democracia sofrendo as consequências desse processo. Então, eu hoje estou muito perplexa, eu precisava falar, para dizer que, com a inexperiência de que não sou formada em direito, o senador Magno Malta tem uma liderança, tem uma capacidade, fala como se advogado fosse, dos bons, mas eu não tenho, a minha experiência é apenas de uma comunicadora. Então, de observar aqui, de ver, concordo plenamente que temos... Pois é, senador Magno Malta. Mas aí é que está. Então, depois a gente teria ainda o exame da OAB, né, para fazer, enfrentar o exame da OAB. Mas é a experiência de vida, e a gente não ganha rugas impunemente, a gente não as ganha impunemente. A gente aprende a cada dia, se tiver ouvidos atentos e olhos abertos. E também a mente aberta para entender as situações. Então, eu gostaria muito mais que a nossa casa hoje estivéssemos aqui fazendo todo mundo num entendimento, com uma grande confraternização entre todos os estados e todas as regiões, mas não brigando entre irmãos. E eu penso que isso também é do processo, e nós vamos, sem dúvida, com tolerância, com capacidade, construir uma solução e uma alternativa negociada para esse impasse que foi criado pela manifestação do Supremo a uma provocação legítima dos estados produtores de petróleo. Eu gostaria exatamente de manifestar isso na medida que nós agora estamos com a pauta interrompida, é determinação do regimento, a pauta interrompida até fevereiro, dia 13 de fevereiro, quando vamos começar a examinar esses vetos. E como disse o senador Magno Malta e disseram outros, até lá vai ter tempo, senador, dos aposentados se mobilizarem para derrubar o veto do fator previdenciário, os aposentados se mobilizarem para o reajuste, o senador Paim lutou tanto por isso, derrubar vetos que estão aí aguardando, a emenda 29 para a saúde, importantíssima. Eu gostaria de derrubar um veto da presidente, porque ela após um veto a um projeto que estava aqui, não é de mim, eu fui apenas relatora, que exigia o curso médio, senador Magno, para cabeleireiros, porque hoje você tem manipulação de uma série de produtos químicos quando você vai ao cabelo para deixar seu cabelo mais crespinho, mais escuro, mais bonito, mais brilhante. Hoje, a química dos salões de beleza são verdadeiras usinas de produção com produtos de... O nível médio é fundamental para o profissional operar. Os próprios profissionais quiseram isso. Lamentavelmente, a presidente vetou. Quando se discutiu hoje, até numa sessão muito interessante, a questão de botar amor na bandeira nacional. E aí o senador Cristóvão disse, mas se não se sabe ler ordem e progresso, as pessoas analfabetas, como é que você vai acrescentar mais uma palavra que vai ser incompreendida, porque as pessoas... Então, tem que botar educação, ou botar ética, ou botar honestidade, responsabilidade e disciplina. Então, todas essas coisas aqui, esta casa hoje foi o palco desse debate, quase no encerramento das nossas atividades. E eu vim, então, manifestar isso. Eu só lamento e desejo, sinceramente, que a gente, com essa discussão sobre a questão regimental, que é relevante, não comprometa uma discussão crucial, relacionada ao fundo de participação dos estados, relacionada à questão federativa. Não é possível, senador Magno Malta, que a União continue concentrando 60% do que é arrecadado. E Vossa Excelência deve ter acompanhado as eleições municipais no seu estado e ter visto o sacrifício que fazem prefeitos. Quando o governo retira o IPI dos automóveis, um setor altamente lucrativo, que não precisa mais apoio, tira o IPI dos automóveis, o que acontece? Corta a receita dos municípios. E eu falava com o prefeito de Gramado no sábado, vendo aquela maravilha do Natal Luz, prefeito Nestor Tissot, e eu lhe perguntei, prefeito, quanto o senhor vai perder de receita agora por conta disso? R$ 1.200.000. Qual é a prefeitura que, nessa condição financeira de quebrar de uma hora para outra uma receita com esse nível para fechar as contas para este exercício de 2012? Poucas prefeituras terão, porque a maioria dos municípios brasileiros tem a média de 5 mil habitantes. E, nesse caso, a principal fonte de receita é o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. E o IPI é um imposto que entra nessa formação do FPM. Portanto, nós não podemos comprometer esse debate crucial para dar um equilíbrio maior, que entra na questão da emenda 29, citada pelo nosso caro senador Magno Malta. Aliás, essa questão institucional é fundamental, é relevante. Nós precisamos fortalecer as instituições. Hoje nós estamos com um grande desequilíbrio. O Poder Executivo sufocando esta casa com medidas provisórias. Todo dia chega a medida provisória e podemos fazer muito pouco sobre elas. É o Judiciário se manifestando sobre as nossas omissões. É a gente não tendo aqui condição de trabalhar com tranquilidade. E também nós temos alguns vícios dentro da casa, que é a superposição de comissões temáticas importantes e relevantes, que às vezes a gente está numa e tem que correr para outra para poder votar. A senadora Lúcia Vânia preside uma comissão importantíssima de infraestrutura. Eu faço parte da comissão, não faço parte dessa comissão, mas faço de assuntos sociais, de educação, de relações exteriores, de assuntos econômicos e de desenvolvimento regional. E a gente tem que se virar e nos 30 nessas comissões, e Vossa Excelência sabe bem disso. Então, nós precisamos também fazer um rearranjo de funcionamento para que a gente possa fazer um trabalho com tranquilidade e com qualidade na produção. Hoje, aliás, para falar na situação desse desequilíbrio, eu diria, momentâneo, dessa crise um pouco alimentada por nós mesmos, neste momento da redução da atividade econômica e das incertezas no próprio mercado internacional, não é sensato, equilibrado nem respeitoso. Nós temos que trabalhar intensamente para desanuviar o clima de tensão provocado pelo processo político que aconteceu nessa casa. E talvez tenha faltado, senadora Lúcia Vânia, muita habilidade das lideranças na condução e na relação com o Poder Executivo para um caminho lógico, racional, de respeito ao regimento, para encaminhar essa questão do veto aos royalties do petróleo. Eu sempre fui defensora da derrubada deste veto, porque sou municipalista, Vossa Excelência é de um Estado não produtor, o Estado de Goiás, também como o Estado do Rio Grande do Sul, quer participar desta riqueza. Mas faltou, talvez, um pouco mais de tempo ou de habilidade, ou de alguma outra, de um outro fator que nós não sabemos, para que se trabalhasse aqui em relação a essa matéria. O jornal Hoje, Valor Econômico, publicou um artigo de dois economistas, senador Pedregão, que são pesquisadores da Universidade Federal do meu estado, o Rio Grande do Sul. Fernando Ferrari Filho e André Moreira Cunha, apontando o fortalecimento das instituições como um dos caminhos necessários para driblar o baixo frustrante crescimento do PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto do Brasil, no quarto trimestre de 2011 e no primeiro, segundo e terceiro trimestres deste 2012. Nesta semana, nosso país, lamentavelmente, perdeu o posto de sexta maior economia do mundo para o Reino Unido, segundo o levantamento de uma importante consultoria internacional de análise econômica, a Economist Intelligence Unit. Regredimos economicamente falando e o Brasil voltou a ser a sétima maior economia do planeta. Portanto, não podemos dar passos para trás no quesito institucional. Em qualquer lugar do mundo desenvolvido, a segurança institucional é preciso que seja preservada. As instituições públicas precisam cumprir suas atribuições com responsabilidade e respeito às atribuições alheias. Uma equipotência de poderes, uma relação harmoniosa entre executivo, legislativo e judiciário que não está acontecendo neste momento. Queria, neste instante, senadora Lúcia Vânia, caro presidente desta sessão, exatamente por acreditar nesse equilíbrio de forças, fazer um breve relato do que aconteceu neste ano, porque estou, como a maioria, nos despedindo da atividade de 2012 para começar 2013 com um maior valor de trabalho e envolvimento. Eu visitei neste ano, de eleições municipais, mais de 200 municípios, dos quase 500 municípios gaúchos, durante as eleições municipais. O meu partido, o Partido Progressista, alcançou um número de prefeituras que é o maior do Rio Grande do Sul, 136 prefeituras. Elegemos também 113 prefeitos e 1.164 vereadores em 497 municípios. O PP Nacional ficou com o comando de duas grandes cidades, Palmas, no Tocantins, com o prefeito Carlos Amastá, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com Alcides Bernal. Essas vitórias foram obtidas em um ano de forte campanha em favor dos candidatos Ficha Limpa, mobilização que fiz questão de abraçar juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral, com a OAB, a CNBB e a sociedade. Neste ano, apresentei 121 proposições, entre projetos de lei, decreto legislativo, requerimentos para audiências públicas e propostas de emenda constitucional. Todas essas sugestões trazidas pela sociedade, empresas e associações e movimentos sociais, cooperativas, focaram na qualidade dos serviços públicos ou privados prestados ao consumidor, na qualidade dos produtos, na gestão pública eficiente e no fortalecimento das instituições. Essas ações legislativas permitiram, por exemplo, a aprovação de projetos importantes de combate ao câncer. Tive a honra de relatar uma proposta do ex-senador Osmar Dias, aprovada durante a mobilização do Outubro Rosa, que é fundamental aos portadores dessa grave doença. A proposta foi transformada em lei pela presidente Dilma Rousseff, a Lei 12.732 deste ano, e permite o início rápido, de no máximo 2 meses, para o tratamento dos doentes de câncer pelo Sistema Único de Saúde. Graças ao mandato participativo, com a ajuda das federações, associações e demais representantes da sociedade pública e privada, conseguimos avanços para ampliar o acesso às políticas públicas de saúde. Nesse caso, gostaria também de exaltar aqui um trabalho que foi feito e anunciado hoje. O ministro Alexandre Padilha recebeu hoje o primeiro lote nacional do medicamento biotecnológico oncológico mesilato de imatinib, indicado para o tratamento da leucemia mieloide crônica e estroma gastrointestinal, tumor maligno do intestino. O medicamento é fruto de uma parceria de desenvolvimento produtivo que envolve os laboratórios públicos, Instituto de Tecnologia em Fármacos, Farmanguios, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e o Instituto Vital Brasil, da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, além de 5 empresas privadas. Com a iniciativa, estima-se que a economia para o Sistema Único de Saúde chegue a 337 milhões em 5 anos. Festejo aqui a parceria público-privada nessa área. E o presidente da Anvisa, Dr. Dirceu Barbano, que ontem me deu a honra de uma visita ao meu gabinete, antecipou para janeiro o início de um concurso público para 250 funcionários, numa estimativa de que hajam para este concurso pelo menos 55 mil candidatos, senador Petecão. Isso dá a ideia da necessidade que essa agência reguladora, a Anvisa, precisa para dar respostas. Com essa medida, em relação a esse medicamento novo, o Brasil passa a produzir um medicamento que está na última fronteira do tratamento do câncer, destacou o próprio ministro da Saúde. E o Ministério reforça o compromisso de fortalecer o complexo industrial da saúde e aumentar progressivamente a autonomia de nosso país na produção de medicamentos, tornando-o cada vez mais independente de oscilações do mercado internacional. Aliás, nessa área, também sou autora de um projeto que prevê a inclusão no rol dos programas do plano de saúde da quimioterapia oral em domicílio. Penso que é um avanço também em relação a isso. Outra matéria relevante diz respeito à área das fronteiras, e Vossa Excelência é de um estado de fronteira, o Acre, para que a gente tem a condição de desenvolvimento. Fui relatora, de um projeto de autoria do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, permitindo a criação de free shops nas áreas de fronteira como forma de estimular o comércio nos municípios e também a atividade econômica. O assunto já está sendo colocado em exame para regulamentação pela Receita Federal, que está trabalhando intensamente nessa direção. Fizemos ainda debates que envolveram diversas instituições em favor favor dos motociclistas e mototaxistas, uma categoria esquecida pelo Parlamento até pouco tempo. Foi uma oportunidade importante para colher ideias e também pensar soluções com todos os representantes públicos e privados envolvidos direta e indiretamente com a categoria para resolver um gravíssimo problema, eu diria já até uma epidemia em relação à mortandade dos motociclistas que se envolvem em acidentes. E foi muito produtiva essa audiência no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo senador Jaime Campos. Para diminuir o desequilíbrio fiscal também crescente entre entes federativos, apresentei nesta terça-feira uma proposta de emenda à Constituição que obriga a União a estabelecer compensações nos casos de redução de repasses para os fundos de participação dos estados e dos municípios, uma causa que tenho abraçado antes mesmo de minha atuação como senadora, pois acredito que o fortalecimento dos municípios e também dos estados estaremos contribuindo para o fortalecimento da federação. Os preços e a qualidade dos veículos vendidos em nosso país também se tornaram pauta importante do Senado após uma série de debates com representantes do setor. Enfim, sempre focando no consumidor e nos desiguais, apresentei sugestões também para melhorar o setor aéreo, agrícola e de infraestrutura, especialmente o de energia. Só no caso do debate sobre o alto preço do automóvel no Brasil, senador Petecão, em dois dias, o meu site teve um número de acessos surpreendente, 46 mil acessos por conta do tema. Abusivos preços do automóvel no Brasil e com baixa segurança comparativamente aos produtores internacionais, especialmente europeus. Por conta disso, já requeri à Comissão de Assuntos Econômicos uma nova audiência, aí trazendo a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que me procurou, também os revendedores de automóveis, também fui procurada por eles, por conta de que sou autora também de uma lei que altera a Lei Ferrari, que trata do setor automobilístico. De janeiro a novembro deste ano, o meu gabinete respondeu 7.581 mensagens de e-mails, recebeu 3.066 visitas de mais de 800 entidades e encaminhamos 14.225 livros sobre temas importantes para os estudantes, temas como a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, como também uma cartilha sobre prevenção do câncer. Obviamente, tudo isso foi possível com a ajuda dos eleitores e das instituições aos quais eu agradeço muito. Por fim, não menos importante, queria solicitar a Vossa Excelência a transcrição nos anais do Senado de um artigo, BR-470, uma luta histórica, assinada pelo ex-prefeito da minha terra, Lagoa Vermelha, Moacir Volpato, mostrando a importância da inauguração ocorrida no dia 18 dessa BR-470 no trecho Lagoa Vermelha-Barracão. Estavam lá presentes não só o prefeito Getúlio Cerioli, meu adversário político, mas sou senadora da cidade também, sou senadora do Rio Grande e de todos os gaúchos. Não faço nenhuma discriminação a isso. Saudar o deputado Ronaldo Santini e Sérgio Zambiazzi, ex-senador, que muito lutaram por esta importante obra. Mas, especialmente, o ex-prefeito Moacir Volpato e os vereadores meus correligionários, Luiz Carlos Kramer, Clóvis Carvalho Neckel, recém-reeleito, e Rosalino Vieira, que tiveram atuação também na defesa dessa grande obra, que só será o sonho realizado quando ela estiver chegando até a cidade de Nova Prata. Então, a região nordeste do Rio Grande do Sul será uma nova revolução com a infraestrutura. Muito obrigada, senador Petecão, muito obrigada pelas referências e tenho certeza que serei recebida com muito carinho na sua Rio Branco, que é uma cidade que eu tenho uma grande curiosidade de conhecer, porque quando falei aqui, quando o Acre comemorou aniversário, numa sessão especial que Vossa Excelência também falou, claro, os senadores de modo especial, eu fiquei conhecendo um prato, uma iguaria de lá, que me deu muita curiosidade, que é a baixaria. E eu quero ver se essa baixaria é boa mesmo, quando tanto falam. Muito obrigada, caro presidente, e desejo a todos um Feliz Natal, aos servidores, aos colegas senadores, mas, sobretudo, os nossos eleitores, a nossa sociedade gaúcha e brasileira, que tem acompanhado o nosso trabalho aqui no Senado Federal. Muito obrigada, senador.